Buenos Aires homenageia Julio Leparque com grande retrospectiva. Com exposições no Centro Cultural Kirchner e no Museu Nacional das Belas Artes, Buenos Aires celebra os 90 anos do precursor da chamada arte cinética e arte ótica, Julio Leparque, com a maior retrospectiva da sua obra. No Centro Cultural Kirchner são expostas 160 peças que incluem guaches e acrílicos sobre tela, esculturas iluminadas, instalações móveis e obras de luz. A mostra também inclui a obra coletiva La Tortura, 7 telas realizadas em 1972 com o brasileiro Gontran Guanes Neto, o argentino Alejandro Marcos e o uruguaio José Gamarra, para denunciar as ditaduras da América Latina. A retrospectiva é um conjunto muito coerente, o melhor que pude realizou, avaliou Leparque ao apresentar a exposição à imprensa.
Ya mi obsesión es, ha sido siempre el trabajo, realizar cosas y esa actitud de experimentar es donde yo me siento bien. En general es esa actitud de experimentar. No estuvo muy poco acompañado con el deseo de tener un éxito, el reconocimiento, más bien lo podría haber deseado de la respuesta de los espectadores más que de las instituciones o del beneficio económico que podía obtener de mi trabajo.
Isto se deve ao meu grande mérito de chegar aos 90 anos, brincou o artista, que percorreu as várias salas apenas com a ajuda de uma bengala. Por outra parte, o Museu Nacional das Belas Artes exibe, desde 13 de agosto, um conjunto de obras criadas entre 1954 e 1959, e que inclui as últimas realizadas aqui na Argentina e as primeiras de Paris, onde reside desde então. Também haverá uma intervenção no obelisco sobre a emblemática Avenida 9 de Julho, segundo informou Jamil Leparque, o seu filho e diretor artístico. Ficamos muito orgulhosos de saber que estamos dando ao nosso país a maior exposição já realizada. É um esforço muito grande para uma grande homenagem na qual o público argentino poderá descobrir toda a sua obra, assinalou Jamil Leparque. Reconhecido com grandes prêmios internacionais, entre eles o da Bienal de Veneza, de 1966, Leparque é membro fundador do GRAV, Grupo de Pesquisa de Arte Visual, que na década de 1960 revolucionou o mundo da arte. Julio Leparque, nascido em 1928, aqui na cidade argentina de Mendoza, realizou nos últimos anos exposições no Palais de Tóquio, de Paris, no Metropolitan Museum de Nova York, no Pérez Art Museum de Miami e no Instituto Tommy Hostek de São Paulo. Em 38 anos de história, a Bienal do Livro do Rio de Janeiro tem uma edição de maior acessibilidade. A Bienal Internacional do Livro está mais acessível para pessoas com deficiência visual e auditiva. Além de visitas guiadas, a edição deste ano conta com tradução simultânea em libras para todas as sessões da programação oficial. A Bienal Internacional do Livro acontece até dia 8 de setembro, no Rio Centro, Zona Oeste Carioca. Mais informações na sequência com a jornalista Tatiana Alves, da Empresa Brasil Comunicação.
A Bienal Internacional do Livro está mais acessível para pessoas com deficiências visual e auditiva. Além de visitas guiadas, a edição deste ano conta com tradução simultânea em libras para todas as sessões da programação oficial. O jornalista e escritor Lucas Borba tem um canal na web voltado para pessoas que, como ele, têm deficiência visual. Ele fala das diversas formas de integração cultural que se abriram nos últimos anos na literatura.
Diversos formatos de leitura inclusiva, né? Tanto livro falado, lido, né, por um leitor profissional em CD, livro em braille, ótimo para crianças cegas que estão se alfabetizando, livros digitais também. Então são todas outras formas que permitem, né, a leitura para todos. Isso é fundamental num país onde a gente quer educação, cultura, informação, né? A gente precisa mais do que nunca para todas as pessoas.
Outra iniciativa voltada à inclusão é a visita de crianças que estudam no Instituto Benjamin Constant, tradicional centro voltado para cegos e deficientes visuais. O grupo conhecerá o espaço infantil durante visita nos dias 2 e 3 de setembro. Dois guias vão apresentar à garotada o espaço por meio de audiodescrição e experiência sensorial. Na toca de leitura, serão disponibilizados livros em braille. A acessibilidade também está garantida na agenda de sessões do Café Literário, da Arena Sem Filtro, do Fórum de Educação e do espaço Encontro com Autores. Em todas, profissionais vão se revezar na tradução para Libras, a língua brasileira de sinais. A Bienal Internacional do Livro acontece até 8 de setembro no Rio Centro, Zona Oeste Carioca. Todas as informações sobre o evento estão no site www.bienaldolivro.com.br. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Almodóvar recebe em Veneza o Leão à Carreira como um ato de justiça poética. A Mostra de Veneza consagrou semana passada com o Leão de Ouro à Carreira o cineasta espanhol Pedro Almodóvar, que recebeu o prestigioso prêmio como um ato de justiça poética.
Leão de Ouro à Carreira para Pedro Almodóvar. Fue entregado el jueves por la Mostra de Venecia al cineasta español, quien hasta ahora no ha recibido ninguno de los mayores galardones de los festivales europeos. En una conferencia de prensa celebrada poco antes de la ceremonia oficial, el cineasta bromeó sobre el premio.
Yo me siento un poco como que 31 años después me están dando el León de Oro por una película que traje en el 88. Y eso me gusta mucho creer que es un acto casual de justicia poética.
El realizador se refería al filme Mujeres al borde de un ataque de nervios, que compitió ese año en la Mostra Veneciana y que entusiasmó al entonces presidente del jurado, el italiano Sergio Leone. En honor a Almodóvar, el festival proyecta justamente la película que catapultó a la escena internacional a este cineasta famoso por el colorido y atrevimiento de sus películas.
Nací en La Mancha y La Mancha, la que yo recuerdo de mi infancia, era un país extremadamente conservador y casi, como diría, como calvinista. Se veía muy poco color en la ropa de la gente y en la propia región es muy árida. Después encontré que esa aridez era bellísima para contemplar, pero era exactamente lo contrario a como yo me sentía.
Almodóvar, que el 25 de septiembre cumple 70 años, inició su carrera internacional justamente en el Festival de Venecia, en 1983, con el filme Entre tinieblas.
Y a 100 años nacía en la Paraíba o rei do ritmo brasileiro, o Jackson do Pandeiro. Negro, pobre, franzino, no destino, Jackson do Pandeiro gravou seu primeiro disco aos 35 anos, com sucessos como Sebastiana. Chapéu na cabeça e pandeiro na mão, ele tocou e cantou coco, samba e forró. Uma homenagem da empresa Brasil Comunicação ao apelidado Rei do Ritmo.
A Lagoa Grande, Sertão Paraibano. Dia 31 de agosto de 1919. Local e data do primeiro berro de um negro, pobre, franzino, nordestino, que décadas depois seria conhecido no Brasil como o Rei do Ritmo, Jackson do Pandeiro.
A imagem meu no tronco do Jurema.
Em entrevista à Grande Otelo na TVE, o músico lembrou sua trajetória.
Desde moleque de 13 anos, de 14, 15, tocando pandeiro e cantando samba por todo canto, cantando mais cego na feira, o diabo, tudo eu fazia. O meu negócio era gostar de ritmo, eu queria fazer ritmo, não tinha conversa. Então depois de 35 anos, eu consegui achar o que eu devia gravar. E eu gravei.
Mas eu só boto bebop no meu samba quando o tio sai. tocaram o tamborim. Quando ele pegaram no pandeiro e no sapumba, quando ele aprenderam que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana.
Jackson nasceu José Gomes Filho em 1980. Durante entrevista a Araquém Távora, o músico contou como José se transformou em nome de personagem de filme.
Eu era fã de filme de faroeste naquela época que tinha cinema mudo e procurei um nome daquele de artista americano que era Jackson, Jackson e Jack. Tinha os três, então tinha um indivíduo lá que eu achava que eu devia ser aquele cara. É um moleque de 10 anos de idade, então botei meu nome de Jaque, Jaque Perrin. E brinquei de artista muito tempo.
Anos depois, o Jaque viraria Jackson, por causa da sonoridade e por sugestão do chefe da locução de Pernambuco. Apesar de gostar do cinema norte-americano, foi a falta de interesse na música que vinha de fora que o fez trocar a bateria pelo pandeiro.
Eu não gostava de tocar música estrangeira, eu só gostava de tocar o que era brasileiro. Samba, choro, frevo, aquele povo todo. Então, na época, tinha Fox. O Blue eu ainda saía bem, mas tinha um Fox metido mais a rápido, né? Que já veio aí como twist, como rock, e com ye-ye-ye. E não me adaptava bem dentro daquele negócio. Eu gostava era do coco lá, das minhas bandas. Minha mãe era cantadeira de coco, e então eu estava bem por dentro das coisas. E achava que tinha mais balanço, sei lá, eu achava uma coisa diferente. E eu comecei a tocar pandeiro. E eu cheguei até aqui, né? Somente com o pandeiro.
Gravou seu primeiro disco aos 35 anos, com sucessos como Sebastião.
Convidei a comadre Sebastiana pra cantar e chachar na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que sobe uma guariba.
Chapéu na cabeça e pandeiro na mão, tocou e cantou coco, samba, forró. O forró do pandeiro de Jackson imprimia um ritmo diferente do que era tocado pela sanfona do Rei do Baião. Era uma música mais ligeira, aquele forró que dança de pulinho.
Esse jogo não é um a um.
Não é por acaso que as estátuas de Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro estão lado a lado em Campina Grande, na Paraíba. Os dois levaram a música nordestina para o mundo. Jackson descansou no dia 10 de julho de 1982, vítima de embolia pulmonar em Brasília. Seu corpo está enterrado no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. De barba e cabelos compridos, o músico pernambucano Silvério Pessoa percorre o Brasil cantando Jackson do Pandeiro. Longe de ser um cover, sem pandeiro, nem chapéu, Silvério quer manter viva a música do paraibano.
Sou cabeça feita, não jogo conversa fora. Seu papo é legal, eu fico, se não serve, vou-me embora.
Ele fala sobre a importância de Jackson para a sua formação e para a cultura brasileira.
Valorizar o que eu sou como história, relembrar meus avós, minha mãe, mas ao mesmo tempo me projetar para o futuro, levando essa tradição, sem interpretá-la como careta, como saudosa, como triste, como nostálgica. A obra de Jackson é uma obra ultra atual. As novas gerações devem visitar, ouvir a obra de Jackson do Pandeiro. Então isso é fortalecer um povo, é fortalecer um espaço tipo, de pensamento, não é, de memória, de tradição.
100 anos depois de seu nascimento, Jackson do Pandeiro ainda é considerado um dos maiores ritmistas da história da música brasileira. Com entrevistas catalogadas do acervo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
Você bem sabe que a Ema, quando canta, vem trazendo no seu canto um bocado de azar.
100 anos do nascimento do pai de El Eternauta, o HQ argentino e universal. De acordo com o crítico e escritor Juan Sasturain, Héctor Westerfeld, o melhor escritor de aventura que o país já teve, nasceu aqui em Buenos Aires em 23 de julho de 1919. Ele foi sequestrado pela ditadura cívico-militar argentina em 1977, juntamente com 8 membros da família, e o seu corpo nunca apareceu. O legado da sua obra, com El Eternauta como emblema, ainda está em vigor em todo o mundo. O poder expressivo e crítico de El Eternauta, obra emblemática da banda argentina desenhada com ilustrações de Francisco Solano López, continua sendo republicada em várias línguas e tem comunidades de leitores na América Latina e também na Europa. Formado em geologia, Héctor Oesterheld começou a publicar em revistas como Mysterix, Horacero e Frontera, sendo a sua série mais conhecida o Sargento Kirk e Bull Rocket. Mas foi a publicação de El Eternauta, publicada inicialmente em Hora Zero, semanal, entre 1957 e 1959, que fez dele um dos referentes do HQ argentino.
Donde no existe el héroe individual, donde